Por isso que a AGERGS, que é a agência reguladora, definiu lá em 2016, através da resolução 35, a autorizar a cobrança pela disponibilidade quando tudo estiver operando, estiver pronto, o morador for notificado. Se ele não se conectar, ele vai pagar o dobro de quem se conectou dentro daqueles prazos quando ele recebeu a notificação.
Então, não me conectei, vou pagar, vou ter que pagar.
Vai pagar e vai pagar o dobro.
É, o dobro. É.
Exatamente, para que as pessoas entendam, né, de que foi, que não se discute, eu acho, né, da importância do tratamento do esgoto, né, para o meio ambiente, o que traz de benefício para a saúde das pessoas. Quanto a gente escuta aí os mais, né, as pessoas falar, ah, porque eu pescava no Rio Passo Fundo, porque eu tomava banho no Rio Passo Fundo. Bom, passou um período em que não era possível tomar banho porque estava contaminado por esgoto doméstico. A Corsã está fazendo um trabalho já há vários anos para despoluir não só o Rio Passo Fundo, mas tantos outros arroios que nós temos aqui no município. Então, quanto a isso, não se discuta da importância. Agora nós temos que partir para a execução das obras e da conexão. As pessoas têm que ter a consciência que precisam se conectar. E tudo isso que nós estamos falando aqui, desde a cobrança, quando é que a Corsã começou a cobrar os 70%, que é 70% do valor da água? Lá em 2007, ainda pelo marco legal do saneamento de 2007, que foi regulamentado em 2010, a AGERGS já autorizou a Corsã a cobrar os 70% em cima do valor da água. Então, isso não é coisa nova, é lá de 2007. Assim como a cobrança pela disponibilidade, que é de 2016, também isso está sendo praticado há muito tempo. Então, é bom esclarecer isso, que não é de agora que a Corsã, claro que pelo volume de obras que nós estamos executando, está gerando um transtorno, e é normal, nas vias públicas, com barro, com poeira, com valeta. Não tem outra forma mais tradicional do que fazer uma rede de esgoto. Nós temos que romper o asfalto, abrir a vala, colocar o tubo, fazer o reenchimento e fazer o pavimento depois.
Então, e tem um prazo para isso.
Tem um prazo. Para executar essas obras, sim, nós temos um prazo, de acordo com o novo marco legal do saneamento e também com o contrato que nós temos com o município, que até 2033 nós precisamos chegar a pelo menos 90% de esgoto coletado e tratado. Passo Fundo tem o privilégio já, nós queremos chegar agora no final do ano, de ter 53% já de esgoto coletado. Então, nós estamos à frente de muitos outros municípios atendidos pela Corsã no estado do Rio Grande do Sul, na questão do esgotamento sanitário. Então, nós precisamos avançar, precisamos da compreensão da população de que é um período necessário, é uma mudança de cultura, talvez também das pessoas entenderem da importância e de nós poder executar. Passo Fundo está crescendo, está se desenvolvendo de uma maneira fabulosa, né? Mas é a infraestrutura do esgotamento sanitário, faz parte de toda a infraestrutura necessária para qualquer empreendedor vir aqui em Passo Fundo investir. Onde é que o investidor vai? Se ele tem que optar onde tem rede coletora de esgoto e onde não tem, ele vai onde tem a rede coletora. Nós podemos ver aqui no bairro Santa Terezinha, em vários bairros, onde é que nós temos um maior desenvolvimento na construção civil também, inclusive? Uma delas é porque tem esgotamento sanitário. O empreendedor quer ter a infraestrutura necessária para poder fazer o seu empreendimento. Então, nós estamos aí numa velocidade muito intensa de obras, né? E é normal, então, que hoje nós estamos aí com média 12, 13 frentes abrindo vala. Isso gera transtorno. É lógico que nós temos que fazer o trabalho, é um trabalho passageiro, temporário, e depois nós temos que dar condições para que as pessoas convivam de forma normal. Assim como nós fizemos na Fátima, na Anas, no bairro Petrópolis, São Cristóvão, onde nós já temos redes coletoras. E na época que nós executamos, há 8, 5 anos atrás, nós geramos também transtornos. Mas hoje a vida segue normal nesses bairros. Agora nós estamos lá no bairro Boqueirão, principalmente na Ípica, na Grande Vera Cruz, e vamos seguir nos outros bairros ainda onde falta para poder implantar essa obra tão importante para a comunidade, né?
Existe ainda um número significativo de residências que não estão se conectando. Como é que está a realidade hoje, Santinho Passo Fundo?
Nós temos uma quantidade, não é tão significativa, mas sim de pessoas que ainda estão, alguns estão pagando pela disponibilidade. Claro que nós estamos aí numa fase, como disse, de grande volume de obras, e isso vai começar a se refletir ali na frente, né? Porque agora que nós estamos notificando as pessoas, eles têm aqueles prazos regimentais aí para poder fazer a conexão, mas nós precisamos que as pessoas se conscientizem e que façam a conexão. A tarifa faz parte do serviço, é um serviço novo, é um serviço caro para executar, e nós precisamos, então, executar essas obras, oferecer as condições, e as pessoas também precisam se conectar. Só para colocar, você comentou também desse valor, né? A Corsan cobra a tarifa normal quando o morador seguir aquelas orientações que ele tiver na notificação. Quando ele não segue, que ele não se conecta, a Corsan cobra, então, pela disponibilidade. É isso que nós estamos falando, que é o dobro. Esse valor da tarifa pela disponibilidade, ela vai numa conta vinculada Corsan e agência reguladora. E ela fica ali disponível para que esse recurso seja utilizado em projetos que sejam apresentados para viabilizar a conexão de pessoas de baixa renda. Então, esse recurso fica disponível exatamente para esse fim, nessa conta vinculada.
99687300, se você tem dúvida aí, pergunte para Aldomir Santi, gestor de relações institucionais da Corsan. O Ricardo traz aqui a seguinte pergunta, e acho que é importante o senhor esclarecer também aqui. Bom dia, estou ouvindo, certo? Tudo isso nós entendemos, existem leis, normas, nenhuma obra ocorre sem transtornos. Porém, o que não entendemos é a dificuldade em cobrar um valor justo dentro da realidade. Cobrar a fatura na data certa, com o consumo certo, sem as cobranças equivocadas, sem serviços que não solicitamos. Então, o senhor pode esclarecer para o Ricardo aí sobre essa afirmação.
Perfeito. A questão dos 70%, já comentei aqui, né, que é regulamentada, está na estrutura tarifária da Corsan, e inclusive o Rio Grande do Sul aqui é um que tem uma taxa de 70%, essa das menores aqui do Sul. Pegar Santa Catarina, Casan, 100%, pegar Sanepar, Paraná, Curitiba é 85%, São Paulo, Sabesp, 100%, e nós aqui praticamos 70% do valor do metro cúbico da água, é o que nós tarifamos o tratamento de esgoto. Quanto à tarifa, ao valor e os prazos, a Corsan costuma, a cada 30 dias, fazer a leitura e emitir a fatura. Então, ela faz essa cobrança, né, e essa medição a cada mês. Eventualmente, em algum mês que não é feito a leitura, é tirado pela média. E o valor é o valor aferido na medição. Então, o leiturista vai lá, mede, verifica lá quanto houve de consumo de água, vezes o metro cúbico da água, mais aquele serviço básico, e se tiver o serviço de esgoto, ele vai pagar também, então, 70% correspondente ao consumo de água, né?
O João aqui faz uma pergunta sobre o trabalho em relação a vazamentos que teve lá na sua rua, no dia 23, um vazamento, e o conserto ocorreu no dia 29. Como é que funciona isso aí também no dia a dia, meu caro Santi?
Perfeito. Os vazamentos, nós ficamos sabendo dos vazamentos muito pelos próprios moradores que nos informam, né? Hoje ainda nós temos alguns mecanismos já para identificar vazamentos, pontos de controle de pressão, que a gente sabe que quando baixa a pressão em um determinado ponto é porque tem vazamento e as equipes já vão lá verificar. Mas a grande maioria dos vazamentos são informados pela própria comunidade, através dos canais de relacionamento da Corsã, através de vocês, da imprensa, que chega até a Corsã. Sempre que chegar até nós, é claro que nós temos um planejamento, né? Tem alguns vazamentos que nós temos que dar prioridade. Se tem um vazamento que desabastece um setor, um bairro, ou três, quatro bairros, nós vamos dar sempre prioridade para aquele vazamento que mais está afetando a população. Mas, dentro do possível, nós planejamos e executamos os consertos o mais rápido possível, né?
Bem, ouvinte final 78 aqui fez uma pergunta sobre as cobranças aqui. Quando tem alguma cobrança, digamos, há uma devolução, algum valor acima? Creio que isso que o ouvinte quis perguntar aqui, se existe algum valor cobrado acima desse item, há uma devolução? Como é que funciona?
Se for constatado que realmente houve uma cobrança e o consumidor acabou pagando aquela fatura, e for identificado que tem alguma inconformidade, ou na leitura, pode acontecer do leiturista ter anotado algum número errado, ou alguma inconformidade quando vai substituir o hidrômetro, que pega a leitura do medidor anterior e do novo, pode muitas vezes acontecer de alguma inconformidade ali também, mas sempre que for identificado que tem uma cobrança indevida, a Corsã devolve, sim, se o morador preferir, em espécie, ou normalmente a gente dá um desconto, oferece um valor que fica para o desconto na próxima fatura.
Aí então, o João complementou do vazamento, foi na rua Coronel Arthur Lângaro, 654. Obrigado aqui. Tem mais mensagem chegando, 99687300. E vamos ver aqui, ele vai complementar o recado. Tem mais perguntas chegando aqui. Em relação ao cuidado, quem está nos ouvindo também na residência, meu caro Zante, em relação dentro da residência com o esgoto, aí tem até o óleo de cozinha, né? Qual o cuidado aí que o senhor, as orientações da Corsã para quem está nos acompanhando?
Isso é muito importante, né? Os cuidados que o morador deve ter dentro da sua residência ou na questão da fossa séptica e da caixa de gordura. Vamos começar pela caixa de gordura, então. Nós vivemos aqui num clima onde a temperatura chega muitas vezes a menos zero graus. Aquele óleo de cozinha que, se ele não for direcionado para uma caixa e for feita uma manutenção periódica, essa gordura vai acabar entrando na rede da Corsã e vai acabar obstruindo a rede em algum ponto. Ela vai se solidificar e isso vai prejudicar os moradores. Muitas vezes nós mandamos um caminhão hidrojato lá, eles não conseguem desobstruir e precisa muitas vezes romper o pavimento para chegar na tubulação e fazer a limpeza. Então, tem que ter a caixa de gordura na saída da cozinha ali e fazer a manutenção periódica. Outra questão, fossa séptica. Quando o morador for notificado, ele vai fazer a sua ligação, ele tem que isolar a fossa séptica. Se ele tem já um sistema de tratamento individual, que é a fossa, filtro ou fossa, poço, sumidouro, quando ele vai conectar, ele conecta direto da residência, o esgoto da cozinha, do banheiro, da área de serviço, direto naquele ponto onde a Corsã deixou à espera. Isola a fossa séptica, porque a Corsã precisa do esgoto in natura, do esgoto puro, para poder fazer o tratamento. Então, ele deve isolar. Outra questão importante também, e a gente frisa seguidamente, a água da chuva. Não pode conectar a água da chuva. É muito comum as residências ter a calha ao redor do telhado, ter o condutor, e esse condutor ser direcionado lá para a rede da Corsã. Não pode. A água da chuva é para colocar no pluvial da prefeitura, onde tem aqueles tubos de concreto, as bocas de lobo, ali é a água da chuva. É para lá que ele tem que direcionar. O esgoto in natura direciona para a caixinha, para aquele ponto onde a Corsã deixou a espera. Por quê? Vocês imaginam quando tem uma chuva de 40, 50 milímetros em pouco tempo, se toda a água dessas residências ou daqueles moradores que estiver conectado for para a rede da Corsã, ela não vai dar vazão, ela não vai conseguir dar fluxo para esse volume, porque elas foram dimensionadas para receber o esgoto. Então, quando...
Não é para a água da chuva.
Não é para a água da chuva. É muito comum a gente receber depois de uma chuva, ou durante a chuva, está extravasando o esgoto na minha rua, está extravasando aqui, está extravasando... Por quê? Porque os moradores acabam conectando a água da chuva e vai extravasar. Em algum ponto, o PV, que a gente chama, que é aquele tampão ali que existe na rua, ele vai encher e vai pela rua. E daí danifica o pavimento, muitas vezes tem mau cheiro e gera inúmeros transtornos para os moradores. Então, não pode conectar. E a outra questão que tem é quanto ao lixo, né? Não pode jogar lixo no vaso sanitário. O que nós encontramos nas redes coletoras de fralda descartável, de cotonete, grampo de cabelo, inúmeras situações que jogam como se fosse lixo e não pode, lixo vai para lixeira.
Não vai no vaso sanitário.
Não vai no vaso sanitário.
Em algum lugar vai acabar estourando esse material depois, né?
Outra questão também, é muito comum as pessoas, onde tem aqueles ralos, ou na cozinha, ou no banheiro, na área de serviço, tiram aquela tampinha do ralo e varrem tudo que é sujeira, brita, areia, terra, tudo que tiver para dentro do ralo. Não pode também, isso vai prejudicar a rede, vai entupir, nós vamos sofrer para desobstruir, nem sempre a gente consegue, e vai prejudicar os próprios moradores. Então, tem que ter todos os cuidados para que a gente possa ter uma rede funcional, né, sem prejudicar a comunidade.
No dia a dia, já começa não largando papel no vaso sanitário, tudo vai acumulando. Exato. Vamos lá, 996873-00, Rádio Planalto News, no Comando Popular, está todo mundo ouvindo 92.1, a sua rádio de confiança, a rádio da nossa gente. Pela ordem de chegada aqui, o seu Antônio... Fala conosco, seu Antônio. Aldomiro Santos, gestor da Corsan, está ouvindo.
Bom dia, senhores. A minha pergunta é o seguinte. Seguidamente vem leitura por média. E eu gostaria de saber o porquê que a média é sempre para cima e nunca para baixo. Um abraço.
Aí, seu Antônio.
Então, seu Antônio, a média é exatamente a média dos últimos 6 meses. Se por acaso a Corsan não fizer uma leitura, ou duas, ou três, que normalmente isso não acontece, porque nós já comentei agora há pouco, né, que nós fizemos a leitura uma vez por mês. Se porventura o portão estiver fechado ou por qualquer um outro motivo, e sair pela média, ela não é nem mais baixa nem mais alta. É exatamente a média consumida nos últimos 6 meses. Essa é a que é cobrada. Quando for feita a leitura, vai haver o ajuste. Digamos que medimos pela média, a média foi 10, mas se porventura naqueles meses onde não foi feita a leitura ele gastou 12, ele gastou 14, no terceiro mês, quando for feita a leitura, ela vai cobrar a média e aquela diferença que ficou para trás, né? Então é feito um ajuste, assim como se foi cobrado 10 e o consumidor gastou 8, gastou 7, quando foi feita a leitura, nós vamos também fazer o ajuste e cobrar a menos essa diferença da média. Então, não é sempre para mais, é sempre a média dos últimos 6 meses, e isso o cliente pode verificar na própria fatura, onde nós sempre colocamos ali a média dos últimos 6 meses, onde ele pode estar verificando isso. Né?
Clodoaldo está na linha? Então, já passou o recado aqui. Tem mais recado aqui. Vamos lá. No inscrito aqui. Bom dia. As ruas General Osório, Independência e Moron, na região da Luísa, estão com vazamento de esgoto de água com uma frequência que não havia. Houve obras na região e, mesmo assim, uma região de frequentes ocorrências. Tem alguma solução? Pergunta aqui o Leonardo em relação a General Osório, Independência e Moron, meu caro Santi, na Luísa.
Nós fizemos esgoto, a rede de esgoto, há pouco tempo, em todas essas ruas aí. Não era para ter esses vazamentos, a não ser que tenha a ligação clandestina, que a gente chama, né, que estão ligando a água da chuva ou qualquer proveniente de outro local. Mas nessas ruas, inclusive a General Osório, foi toda ela revitalizada, o pavimento, e nós vamos verificar. A gente gostaria aí de ver quais os pontos exatamente para que a gente possa estar verificando e porventura ali fazendo alguma melhoria para que isso não ocorra. Né?
O Marcelo manda o seguinte recado: bom dia, dificilmente alguma empresa ou pessoa conseguirá agradar em 100% a todos quanto aos seus serviços, justamente porque esta empresa é formada por pessoas passíveis de cometerem erros e não conseguirem os resolver de forma satisfatória. Concordo que os valores estão muito elevados para a população, precisariam conseguir reduzir esses, existe a possibilidade. Quanto ao serviço, ser humano também é a parte ruim. Às vezes é mais fácil nós reclamarmos. Preciso agradecer ao Santi por todo o suporte que nos apresentou, pela agilidade em que tratou a situação e resolveu o problema quando o acionamos. Então aí o Marcelo faz o registro.
Obrigado, Marcelo, aí, pelo reconhecimento. A gente está sempre atento aí, com toda a nossa equipe, para prestar o melhor serviço. A gente, como disse, é um serviço complexo, difícil. É, nós estamos passando aí por esse período de um volume gigantesco de obras e nós vamos enfrentar todas essas questões, sempre com a humildade de saber que tem falhas, que temos que melhorar, mas é importante esse retorno dos consumidores e importante que eles sempre comuniquem as demandas que têm. Porque nós só ficamos sabendo, como eu disse, ou através das demandas que vêm da comunidade. Se tem um vazamento, se tem qualquer problema, comunique, informe, porque é por ali que nós nos baseamos. Se tem algum bairro, algum setor, que vem uma reclamação de falta de água, vem duas, vem três, liga um alerta lá para que as pessoas da operação e vão verificar, porque lá tem problemas. Então, eu sei que muitas vezes as pessoas acabam falando em grupo de WhatsApp, entre moradores, entre amigos, e não falam pelo WhatsApp da Corsã, que é quem precisa ficar sabendo para ir lá resolver o problema. Nós precisamos saber desses problemas, né?
O Leandro mandou um vídeo aqui, ó, depois a gente vai repassar aí para a Corsã. Foi trocado o hidrômetro, fica rodando na Coronel Chicuta. Ele manda aqui o quanto girou aqui. Lá na chicuta do hidrômetro fica girando, vai repassar depois aí para a Corsã, meu caro Santi.
Vamos verificar, o hidrômetro, como disse, né, ele registra o consumo de água. Se ele está girando, ele está marcando um volume, né, um fluxo de água que está passando. Para onde que essa água está indo é que temos que verificar. Se ele não está consumindo, está com toda a torneira fechada, não tem caixa d'água, a boia está e essa água ainda continua passando, ou é um vazamento interno, ou poderá sim ter também algum problema no hidrômetro que nós precisamos verificar. Então, o nosso consumidor entra em contato com a Corsã para que a gente faça essa aferição. É muito importante que sempre quando o consumidor pegar a sua fatura também, ele confira aquela leitura que o leiturista fez e a leitura que está no hidrômetro, para ver se confere. Se não confere, já de imediato entra em contato com a Corsã e diz: olha, eu fui conferir a leitura do hidrômetro e não confere com a leitura que o rapaz veio fazer aqui. Ótimo, vamos lá e vamos nos antecipar e corrigir, se for o caso, essa fatura, né?
11-34-99-68-7300. Tem pergunta de ouvinte aí, meu caro JV? Tem ouvinte? Participa conosco. Fala aqui no Comando Popular.
Bom dia, tudo bem? Rádio ouvintes. Essa questão de botar lixo no vaso, botar lixo nas coisas, você sabe o que é isso aí? Isso é falta de educação. Eu acho que as famílias hoje, elas têm que começar a se sentir na pele a dificuldade que tem para fazer as coisas no órgão público. Quando se faz, é uma coisa. Quando não se faz, reclama. E quando fazem isso, então nunca vai dar certo.
Obrigado, Vicente, que mandou o recado aqui.
Perfeito, é isso mesmo, Vicente. As pessoas têm que ter a consciência, né, de que cada um tem que fazer a sua parte. Porque se não fizer, ele vai acabar prejudicando a si mesmo e aos outros, aos vizinhos, aos parentes, muitas vezes da própria família, né? Mas é bom frisar aqui o esforço gigantesco que a Corsã está fazendo. A Corsã, enquanto pública, nós ficamos 60 anos para poder avançar no esgotamento sanitário. Agora nós estamos avançando numa velocidade muito grande para nós poder vencer dentro desse prazo, executar essas obras e trazer essas melhorias que são tão importantes para a comunidade, para a população, para a própria cidade, e nós precisamos ter essa consciência, então, de fazer a conexão quando tiver disponível. E já vamos aproveitar aqui, Carvalho, falar... Sim. O que, que é a rede seca?
Eu ia perguntar, o que, que é a rede seca, hein? O que é a rede seca aí, Santi?
Então, eu comentei no início, né, do como é que é um sistema de esgotamento sanitário. Ele é composto pelos ramais, pela rede coletora, pelas elevatórias e pela estação de tratamento. Em determinados períodos, a Corsã fez obras de esgotamento sanitário em locais onde não tinha funcionabilidade. Por exemplo, lá na Santa Marta, lá no Jaboticabal, a pedido da administração municipal, há um tempo atrás, nós fizemos redes sem estar funcional, sabendo de que eram pontos distantes e que iria demorar para fazer a conexão até a estação de tratamento. Então, esses moradores que moram nessas vias públicas não foram notificadas para se ligar, mas acabaram, com o passar do tempo, se conectando na rede da Corsã, mesmo não tendo sido notificado e mesmo não estando funcional. E por isso que nós recebemos seguidamente chamados, né? Está extravasando o esgoto da Corsã lá na Santa Marta. Ok, a rede foi feita pela Corsã, sim, mas o morador não foi notificado e a obra não está concluída, quer dizer, ela não está operante, ela não pode receber o esgoto. Então, esse esgoto está sendo largado de forma indevida e nós precisamos ter essa consciência de que, se continuar assim, vai continuar até que a Corsã possa chegar nesses locais e conectar até a estação de tratamento e poder fazer o tratamento adequado. Então, isso é rede seca, que não se faz normalmente. O que, que a gente faz? Parte da estação de tratamento e vai abrindo o leque, porque no momento que você vai fazendo a rede a partir da estação, você já vai colocando ela em operação e deixando ela operante, né? Então, esses casos eu quero citar aqui, porque seguidamente a gente recebe essas demandas e não... É por isso que nós não tratamos o esgoto, né? Porque a obra não está concluída e as pessoas não foram notificadas.
É o Vicente que complementa aqui. Alô, Vicente.
Agora vai ser uma outra pergunta. Eu vi que um senhor aí falou a respeito das médias. E quando a média tem uma casa que está fechada, mas o consumo anterior foi bastante alto e agora a casa está fechada, e se faz a leitura e se passa para a Corsã, e a média vai ficar, o número do odômetro vai ficar abaixo do coisa, como é que se faz? Esse dinheiro vai ser recebido de volta ou vai ser descontado em novas contas?
Então, isso eu comentei, né? A leitura, quando ela não é feita em um mês, ou dois, ou até três, que não é de praxe, não é comum acontecer isso, mas se acontecer, volto a frisar, a Corsã cobra pela média, pega no mês X, que não foi feita a leitura, ela pegou os últimos seis meses e cobrou pela média. Quando ela for fazer a leitura, seja no segundo ou no terceiro mês, ele vai fazer o ajuste, e aquilo que eu comentei, se foi cobrado mais do que a média, quer dizer, cobrei pela média, o consumidor consumiu mais que a média, vai ser cobrado esse valor que foi cobrado a mais, e que foi gasto a mais. E se gastou a menos, vai ser cobrado a menos também, possibilitando aí o ajuste. Isso que eu comentei, ou nas próximas faturas, que a gente deixa um crédito, ou se o morador preferir também em espécie, em valor, no ressarcimento dessa diferença.
O Onei mandou um recado que faltou, acho que um termo, mas dentro dessa análise, né? É porque as taxas de são cobradas 40 ou 80, como é definido o valor, como o senhor está explicando aí.
Exato. A tarifa de esgoto é 70% do valor da tarifa de água. Hoje, a tarifa de água é R$ 8,65 por metro cúbico. e a do esgoto é 6,05. Sendo que, vamos pegar um exemplo então, se eu consumir 10 metros cúbicos, eu pego 10 metros cúbicos e multiplico por 8,65, que é o valor do metro cúbico da água. Se eu tiver o serviço de esgoto, eu pego 10 metros cúbicos e multiplico por 6,05, mais aquela taxa de serviço básico, que é fixo, de R$41,03. Isso vai dar a fatura. E, claro, se ele for notificado e não fizer a sua ligação dentro daqueles prazos estipulados na notificação, ele vai pagar o dobro, quer dizer, ele vai pagar os 70% e duas vezes esse valor. E por isso que muitas vezes os moradores falam, né? Ah, eu pagava R$100, agora veio 200. Mas daí você vai lá olhar na fatura, muitas vezes é isso mesmo. Ele pagava o valor X, foi notificado, não fez a conexão e está pagando 140% a mais e com certeza vai elevar a sua fatura, né?
São 11h42, aqui a Rádio Planalto News, a sua rádio de confiança, a rádio da nossa gente de Passo Fundo e região. Estamos com o Comando Popular recebendo Aldomir Santos, gestor de relações institucionais da Corsan. Mais um tema aqui, o ramal de espera em terreno baldio, como funciona, meu caro Santos?
Então, isso também é bom esclarecer para a comunidade, né? A Corsan, quando vai executar as obras, ela deixa um ramal na frente de cada imóvel que tem um cadastro com a Corsan. Ele tem uma ligação de água, com endereço, com nome, com CPF. A Corsan, quando vai fazer o esgoto, deixa um ponto coletor nesse local também. Quando tem um terreno baldio, nós não temos o cadastro desse imóvel. Então, nós não deixamos à espera, porque mesmo que deixasse à espera, logo ali na frente, quando ele for construir, for fazer qualquer movimentação nesse terreno, ele vai solicitar uma ligação de água e nós vamos ter que fazer o rompimento da via pública para poder fazer a ligação de água. Então, é por isso que nós não deixamos. Em terreno baldio, onde não tem ligação de água, nós não estamos deixando também a ligação de esgoto.
Pergunta também aqui para Aldomir Santos, a situação das barragens, a preocupação aí com o quadro dos últimos dias, pouca chuva, como é que o senhor observa, como é que está o quadro, como é que a Corsan está analisando esse cenário da barragem atualmente?
A barragem, principalmente, né, a barragem da Fazenda Brigada, ela está bem baixa, né, hoje ela deve estar em torno de 4 metros abaixo do nível máximo. Nós esperávamos um volume maior de chuva para esses meses, agora de junho, julho. Me parece que ainda vai continuar um período de baixa precipitação e depois vai começar a chover a partir lá de outubro, novembro. Então, nós estamos atentos, né? A temperatura tá mais amena, mas nós estamos atentos aí a qualquer momento que a gente entender que seja necessário, nós vamos lançar mão daquelas opções que nós temos, ou da transposição do Jacuí, no caso da barragem da Fazenda, ou, se for necessário também, na barragem do Miranda, a transposição do Lago da Pedreira. Mas, no momento, nós estamos monitorando, claro, sempre com preocupação, e esperamos aí que, pelo menos, chova dentro da média. Se chover dentro da média, a gente consegue levar mais um, dois, três meses, até que venha esse período de chuva mais intensa que está previsto aí para a partir de outubro ou novembro, né?
Se fala que a média aqui para junho é 148 milímetros, por aí, vamos ver como é que vai ficar agora esse mês de junho, né?
Nós passamos aí alguns meses de chuva abaixo da média e outros agora próximo da média, mas nós precisamos sim de chuvas bem intensas, significativas, porque passando agora, você imagina, Carvalho, quando chegar em novembro vai começar de novo, né, calor mais intenso, dia mais prolongado, consumo maior, nós precisamos estar com a barragem com seu volume máximo quase para poder enfrentar o próximo período, mesmo que seja previsto aí chuvas acima da média a partir de outubro, novembro, mas nós não podemos nos descuidar porque a barragem é um pulmão aí do abastecimento de água, não tendo, né, água suficiente lá, complica todo o restante do sistema, né?
Tem mais ouvintes, JV? 99687300. Os ouvintes participando aqui conosco, 99687300. Perguntas para Aldomiro Santi, gestor da Corsan. Já já, ouvinte, estamos aqui só recebendo a mensagem. Então, por enquanto, a gente vai recebendo aqui, vai verificando com a nossa produção. Ouvinte também pergunta em relação à água que chega, se algum dia tiver uma cor diferente na água, qual o procedimento aqui, Santi?
Perfeito, boa pergunta aí. O que que acontece? Quando a Corsan vai fazer um conserto de rede, o pessoal abre a vala, corta o tubo e faz o conserto. Nesse inteirinho ali, nessa manutenção, pode ser que quando eles cortem o tubo, entre algum material do fundo da vala para dentro da tubulação. A orientação sempre é, após o conserto, quando vai abrir o registro, abrir pontos de expurgo, ou hidrante, ou algum registro de descarga, ou até muitas vezes na própria residência, quando eles pedem autorização do proprietário, abrem algum quadro próximo e sempre em lugar baixo, para retirar aquela água que vem com turbidez. Se por acaso não conseguir retirar toda e ela chegar em alguma residência, o morador deve abrir uma torneira o mais próximo do quadro possível aí. Abre um pouquinho, se não clarear, se não limpar dentro de alguns segundos, entre em contato com a Corsan que nós vamos mandar uma equipe lá no local abrir o quadro para que o morador não seja penalizado com a passagem dessa água com turbidez elevada.
O Marco quer participar. Alô, Marco.
Bom dia, aqui é o Marcos. Referente aos valores cobrados pela Corsan...
Não recebemos ligação, é somente texto e áudio, não ligando para cá a gente não vai poder colocar no ar, é só texto e áudio. Pode continuar então, Marco, e repete para a gente.
Elevado, não corresponde com a realidade do povo gaúcho. Não quer dizer se um estado cobra mais ou cobra menos. Vamos conversar sobre o Rio Grande do Sul, não temos nada a ver com outro estado e tal, porque o salário dos contribuintes gaúchos aumenta uma vez no ano, o que não pode acontecer agora, privatizou, coloca o valor que quer, tanto da água se gastou, corresponde a 70%, eu acho que não é por aí. Eu acho que deveria a consciência, a consulta popular, aí, se a pessoa aceita esse valor ou não, porque chegar a um ponto aí que tem pessoa que ganha pouco, não vai poder pagar nem a água, nem taxa de esgoto. Ok? Obrigado.
É o Marco aí trazendo a sua opinião e também indagação aqui.
Não, reforçando mais uma vez, Marcos, né, que eu comentei de outros estados aqui próximos que cobram mais do que a Corsan. Comentei de Santa Catarina, do Paraná. Nós aqui no Rio Grande do Sul é uma tarifa regulada pela agência reguladora, que é a Gergs, é ela que define a estrutura tarifária da Corsan e nós seguimos exatamente o que preconiza essa estrutura tarifária. Então 70% é o que está definido pela cobrança do serviço de tratamento de esgoto sobre a tarifa da água. Então, não é a Corsan, não é simplesmente a Corsan querer dizer, olha, eu vou cobrar 70, eu vou cobrar 50, eu vou cobrar 100. Não, é a agência reguladora que regula tanto a tarifa, o valor da tarifa, quanto os reajustes. Nós tivemos agora, no início do ano, 4,68 de reajuste do valor do serviço da Corsan, porque foi a agência reguladora que, diante da apresentação dos índices da Corsan, foi permitido que a Corsan reajustasse em 4,68. Então, não é aquilo que a Corsan quer cobrar, é aquilo que ela que é regulamentada pela regulação da agência, no caso aqui, a Gergs, né?
Já estamos chegando aqui quase no final, aqui 11h50, tem mais perguntas de ouvinte, o JV nos encaminha aqui, Aldomiro Santos, gestor de relações institucionais da Corsan, que sempre aqui, chamado, está aqui conosco, nos traz importantes informações. Bem, antes de tiver mais alguma pergunta, demais trabalhos que a Corsan está realizando, aproveitar a sua presença aqui, que são várias atividades, meu caro Santi.
Não, continuamos aí com o atendimento móvel, também é importante ressaltar isso, né? Que a pedido da administração municipal e de moradores, nós estamos aí com um atendimento itinerante em vários locais há várias semanas, e tem hoje também, tem um cronograma aí até o final de semana, onde nós vamos estar em todos os bairros praticamente, atendendo as demandas da comunidade. Então, moradores dos bairros observem essa divulgação que tem do atendimento móvel e procurem buscar orientação, informação ou, muitas vezes, demandas nesses pontos que nós podemos fazer o atendimento como se o cliente estivesse no escritório local da Corsan. E reforçando também, né, aquilo